Mas a nossa aula de hoje do curso Consultório para Filósofos Clínicos trata de um dos elementos mais dilemáticos da nossa época, mais problemáticos. Diz respeito ao casamento como um fator, aqui vamos colocar entre aspas, porque em filosofia clínica não há o termo patologia, não é? Mas um dos fatores que podem acarretar vários elementos nocivos na nossa época. Não me refiro àquele casamento problemático que nós atendemos no consultório, no qual a pessoa traz queixas reiteradas, geralmente não contra ela mesma, mas contra a outra pessoa. Ela imagina que estará, de fato, ao apontar o dedo para a outra, culpando a outra. Muitas vezes pensa isso e a gente sabe o que se passa, não é? Pois nós trataremos aqui não deste tipo de casamento, ok? Desse que frequenta os consultórios pelo sintoma. Nós trataremos de um outro modo. Aquele casamento no qual a nossa sociedade de homens diz que as coisas estão de muito bom tamanho, no qual há respeito, há reciprocidade, há amor, há alteridade. Ora, como algo assim poderia ser nocivo na nossa época? Como algo assim poderia levar a pessoas a precisar de ajuda terapêutica, não é? Para isso, nós vamos conversar com duas obras ao mesmo tempo, ok? A primeira obra é O Casamento, de Anne Morrow Lindbergh, autora de O Presente do Mar. Depois, quando receberem a aula editada, vocês receberão a capa dos livros, tá? Para poderem comprar nas editoras, nos sebos. E a Anne Morrow, ela é uma pessoa que desenvolveu, ela foi casada com o famoso aviador, o Lindbergh. Depois, quando ela é viúva, quando ele desaparece no avião dele, ela vai para uma ilha fazer reflexões. É quando então ela escreve O Presente do Mar e mais tarde então ela escreve esta obra. O Casamento é uma obra muito peculiar. A obra passa toda, como o nome já diz, num casamento. Então, enquanto o jovem casal diante do sacerdote casa, a Anne Morrow dedica cada capítulo a uma pessoa presente ao casamento. Então, um é o psiquiatra, que é tio da moça, e ele fica revisando pessoas que ele atende na clínica dele, problemas conjugais, etc. Outra é a mãe dela. Outra é uma tia solteira que está lá na frente, junto ao púlpito, e o que ela fala, o que ela pensa. É uma obra muito peculiar. Agora, propositadamente, eu não trouxe uma obra atual para os senhores, por uma razão. Quero fazer um trabalho de contraste. Esta obra aqui é de 1962, ela tem mais de 50 anos. E, no entanto, é de uma atualidade tão grande, que mostra que alguns fatores existenciais permaneceram e se atualizaram não pela pauta social, por outros referenciais. E junto com essa obra conversaremos com Inácio Ramonet, O Novo Rosto do Mundo, uma obra de um dos editores do Le Monde, quando ele vai trabalhar, quando eles lançam um braço do jornal francês em Portugal. Ele é um dos responsáveis pela área das reflexões sociais. Sem mais delongas, vamos agora diretamente ao ponto, ok? Bem, então a obra começa com essas reminiscências. Mas a Anne Morrow diz, ela quer nos aproximar da intimidade dos personagens. Ela quer que nós façamos uma espécie de comunhão na obra dela com estas pessoas enquanto o casamento ocorre. E logo em seguida ela já passa para dentro do casamento e mergulha nesses personagens. Aqui precisamos de uma recíproca de inversão. Por favor, vasculhem nas suas historicidades quando viveram uma experiência recente como essa, quando foram a um casamento recente de um sobrinho, de um enteado, de um amigo, de alguém, de um conhecido, acompanhando alguém E lá vocês acompanharam toda a cerimônia, às vezes muito bonita, às vezes tendo um elemento que chama atenção. Quando o padre, o sacerdote diz agora, vocês entraram em dois aqui, mas sairão dessa igreja como uma pessoa apenas e tudo mais. O que ocorria? Que pensamentos vocês tinham? Que sensações ocorriam? Havia reminiscências? Havia um elemento de esperança? Havia ceticismo? O que ocorria? O que havia? É isso que a Anne Morrow nos convida a fazer na obra dela. E pega pessoas referenciais numa época de passagem, década de 60, que muito se aproxima em vários vetores do que estamos vivendo hoje. Então olhem o que ela coloca. Eu marquei apenas alguns trechos, a obra é muito extensa e não temos como ver todas numa noite. Então observem. Aqui durante, ela começa aqui com os convidados chegando e ela diz: a aura das flores estava por toda parte, refletindo a própria ocasião com sua cor exuberante, com o frescor que ainda guardava o orvalho da manhã. Brotando, desabrochando, florescendo, transbordavam vida e anunciavam a cerimônia de casamento. Eis-nos aqui, pareciam dizer, junho chegou. Chegaram a vida, a beleza, o amor. Para quem floresciam e anunciavam tudo isso? Para o casal de noivos? No centro dos acontecimentos, o que eles poderiam ver daquilo? Para quem se mostravam, então? As flores se mostravam para os estranhos, os espectadores, os convidados? As vibrações do casamento transbordavam por toda a parte, no murmúrio das conversas, dos risos discretos, dos cumprimentos sussurrados. E aí ela mergulha nessa voz coletiva que havia por ali e olha o que ela, a Anne Morrow, nos traz. Como Débora está linda, a mãe da noiva ainda é tão jovem e a irmã a seu lado parece que foi ontem que Henriette e Dom se casaram. Célie foi dama de honra, lembra? Célie é a menina que vai se casar. Não consigo acreditar que seja a noiva hoje. Como o tempo voa. É isso que ocorre durante um casamento? Essas vozes coletivas fazem isso? Se arrumarmos essas vozes coletivas, nós temos ali um casamento? Essas vozes coletivas, elas têm a ver com o casamento? A Anne Morrow não nos dá uma resposta nessa parte sobre isso. Mas essa resposta surge à medida que a obra se passa. Logo ela passa para a marcha nupcial. E ela diz, todos conhecem. Então ela faz uma longa narrativa, né? E aí ela coloca, todos conhecem o destino final desta marcha solene em direção ao altar. Todos marcam o compasso, entram na cadência e são levados inexoravelmente um pouco mais adiante em seu caminho. Um sopro a mais, um passo em direção à morte, em direção à eternidade. Não é de admirar que pobres mortais estremeçam sobre o fardo deste destino. Tornam-se rijos para carregar este peso. Sentem-se pequenos e fracos. Sentem-se pequenos e fracos para cumprir os desígnios do abstrato. As pessoas na passarela já não são mais indivíduos, são símbolos. Símbolos de toda a nossa raça humana. Mas os convidados não precisavam se preocupar com a sorte da raça humana. Podiam se concentrar apenas no casal que iniciava sua jornada. Era mais fácil voltar aos noivos seus pensamentos, deixar extravasar as emoções em pequenas doses. Olhe, aí vem a noiva. Anne Morrow nos chama por uma coisa, nos chama por uma responsabilidade existencial. Ela nos coloca que ao fazermos isso, né, nesse caminho estamos sob o peso, o fardo de um destino. Do que ela está falando? Voltem ao tempo. Pensem quando se casaram. O que houve lá? O que nós temos ouvido em nossos consultórios? Lembram as coisas que ouvimos? Doutor, aquele dia é como se eu não estivesse lá. Tudo estava acontecendo, era como se estivesse adormecido, adormecida. Outros dizem, eu tinha que casar, porque lá na minha casa era um inferno de tal ordem que o casamento era um inferno menor entre todos os infernos. Era uma alternativa. Outros casaram por distribuição de renda, também é um motivo. Um dos dois tinha muito, o outro tinha muito pouco, precisava ajudar a família, é um motivo. Outros casaram por amor. E esse amor, não como um escambo, às vezes um ama pelos dois. Há toda variação de coisa, toda sorte. Alguns casaram porque já era tempo. Meu Deus do céu, todos os amigos já casaram, como é que eu ainda não casei? O que está acontecendo comigo? Eu preciso ser normal, preciso me juntar ao rebanho. Casaram. É disso que ela está falando, desse peso, desse fardo existencial que nós, infelizmente, muitas vezes de modo inadvertido colocamos. Quando dois jovens de 22, 23 anos vão casar sob a nossa proteção e recomendação e lastro, e ainda aceitamos um juramento eterno daqueles dois jovens ali, o que estamos fazendo? Quem de nós hoje, com 50, 60, 70 anos, poderia jurar por algo pelo resto da existência nossa? Que dirá um jovem de 22, 23 anos? E se endossamos isso, no que nos tornamos quanto ao que está acontecendo? Todo tempo, a Anne Morrow coloca, nos chama, ela não deixa que a gente se distraia com esses elementos da narrativa. E ela faz isso nos chamando para a voz do padre. Todo tempo ela nos interrompe na narrativa dela e coloca, por exemplo, aqui nessa parte ela vai dizer, amados irmãos, estamos aqui reunidos. E então, quando ela nos acorda desse sono dogmático causado pela sociedade dos homens e as reminiscências, ela nos joga de novo no que está se passando, para que não deixemos perder essa referência. Bom, aí ela diz, quando o padre fala essas coisas, amados irmãos, estamos aqui reunidos, ela diz, este era o momento crucial, nele estavam atados todos os laços, amarrados e esticados em um nó de suprema tensão. Este era um momento insustentável, uma daquelas encruzilhadas da vida, onde passado e futuro se encontram, se fundem, num instante incandescente do presente, intenso demais para o ser humano suportar. Momentos como este exigem um padrão de formalidade tão antigo e imutável como uma pedra esculpida, tão lindo, gasto e frio como a própria pedra. Mas, mesmo lembrando a pedra, o momento é esmagador. Pela fresta do presente, precipitam-se torrentes caudalosas do passado. Uma enorme onda se forma, se agiganta e inunda o vazio do agora. Irá se quebrar? Poderá transpor as paredes altas do presente? Sabem, aqui ela se reporta aqui, aquilo que conjecturamos naquele momento. Algumas pessoas, nesses momentos, o que nós temos ouvido no consultório? Voltem, cada um, para o seu consultório, o que vocês têm ouvido? Alguns ficam comentando a roupa com que se apresentaram lá. Outros dizem, meu cabelo estava horrível, doutor. Choveu e eu saí à chuva, e quando cheguei lá, não queria nem entrar na igreja. O cabelo... Outros estavam preocupados com problemas dilemáticos. Estou divorciado, minha esposa vai ter que subir lá ao púlpito, eu terei que ficar aqui embaixo. Isso é constrangedor, porque eu deveria estar lá em cima, etc. Alguns nem estão sintonizados com o que está se passando, nem acreditam no que está se passando. Acham uma convenção, uma coisa morta, um fóssil vivo que perdura e inferniza a vida. Anne Morrow nos chama para isso. Não era um casamento? Nós não estávamos num casamento? O foco tinha que estar aonde? No casamento, não é? Se fomos lá para isso. Ou O casamento é algo tão aberto e livre que permite que durante ele o meu foco esteja em qualquer outra coisa para além dele. A autora coloca as questões, mas se exime das respostas. Prefere que nós façamos isso. Bom, aí ela chama de novo ao choque epistemológico. Na presença de Deus e diante desta comunidade, ela coloca entre aspas a fala do padre e já interrompe, quer dizer, já nos puxou de volta para o que está se passando, e ela começa a falar. Que quando começa, olhem o que a mãe da menina que está se casando vivencia, ok? Olhem o que a Anne Morrow faz agora aqui. Ela vai nos mergulhar na alma dessa mãe. Vamos ver o que imaginam que essa mãe estava sentindo. A filha ali se casando. 1962. Preparatórios, flores, convidados, família. E a menina, finalmente, o padre diz: na presença de Deus e diante desta comunidade, vejam que a mãe vivenciava nesse momento. Graças a Deus, Débora suspirou aliviada. Graças a Deus, o padre assumira a cerimônia e agora tudo ficaria bem. A responsabilidade era dele, estava em suas mãos. Ele saberia conduzir a situação. Como os médicos, os padres também estavam acostumados a lidar com essas coisas. Que alívio ela sentia quando o médico chegava para examinar um filho doente. Não precisava mais decidir entre dar aspirina ou simplesmente esperar. O médico sabia o que fazer. Ela nunca tinha certeza. Era sempre um problema decidir o que fazer, quando os filhos eram pequenos e mesmo depois de grandes. E isso até hoje. Mas agora a decisão não estava mais em suas mãos. Célie casada, meu Deus, o casamento de Célie. Não conseguia acreditar que estivesse acontecendo, não era capaz de encarar este fato. Mas lá estavam eles, casando-se agora, na presença de Deus, dissera o padre. Diante desta comunidade, Célie estava se casando. O pior já tinha passado. Nós somos filósofos clínicos. Agora precisamos aqui dimensionar fatores. Como sabemos, por exemplo, que não estamos diante de um elemento fenomenológico pontual que não se esparramará pela malha intelectiva? Ou seja, como sabemos se estamos diante de um dado focal ou de um dado epistêmico, sistêmico, que se espalhará por todas as coisas? Como sabemos que isso que a mãe dela sentia não é parte daquilo que agora essa moça viverá no casamento, daquilo que ela partilhará com os filhos, dos problemas que ela terá e como ela lidará com isso? Resposta categórica: nós não sabemos. Não sabemos porque não temos historicidade, não temos estrutura de pensamento e não temos uma bola de cristal para fazer qualquer previsão irresponsável sobre isso. Nós não fazemos, precisamos ter os elementos para lidar com eles. Ao longo do livro, a Anne Morrow nos dá resposta a isso indireta. E uma dessas respostas é que, provavelmente, essa garota, a Sally, reproduziu o que milhões de mulheres de uma geração precisaram viver. O vazio, o paradoxo, a contradição, aquela geração, logo depois da Segunda Guerra, quando os homens voltaram para casa, milhões de mulheres tinham ocupado os postos de trabalho, muitas delas não tinham mais interesse em voltar para suas casas, queriam trabalhar, e a sociedade precisou se reestruturar, e vocês conhecem bem o que houve de lá para cá. Ou seja, para muitos, aquilo que estava se passando ali ainda era um casamento na intenção. Não era mais um casamento na ação. Okay? E hoje então nem se fala. Muitas pessoas que assumem um compromisso como este, diante do primeiro revés, da primeira vicissitude que passa, muita gente diz: vá para as casas da sua mãe, eu vou para a casa da minha, acabou o casamento, etc. Não é? Olha, acabaram de jurar, de reunir os amigos, não era de se esperar que segurassem as coisas, não foi para isso que se uniram? Para seguir uma vida em comum. Ou só valeria todas aquelas promessas e atitudes até a primeira crise? Sendo assim, não havia um outro caminho que não pelo casamento? Para quê? Não é transformar um elemento que já foi sagrado em farsa? Ou será que isso é uma parte significativa da transição do que o casamento virá se tornar, ser em determinados momentos farsa? São perguntas, não é? São perguntas, não são afirmações. Então ela discorre longamente sobre isso, sobre o que a mãe da moça sentia. Lá pelas tantas, Débora, mãe dela, começa a se questionar. Tudo que ela viveu, as coisas, ela fica se perguntando, o que mais eu poderia desejar? Haveria algo mais na vida, perdido no tempo em que eu era jovem e apaixonada como minha filha, Célie? Um vislumbre? Lembrava-se vagamente o que era aquilo que vinha? Uma certa energia, uma vida de verdade? E o que seria uma vida de verdade agora? Vejam, a filha casou, como ela disse, o alívio, cumpriu a missão, tal. O que seria agora? Ela começa a se questionar uma vida de verdade. E olha, isso naqueles poucos segundos, às vezes. Algumas pessoas vivem tudo isso num lampejo, num dado intuitivo, num movimento de passagem. Não numa reflexão depurada. Às vezes, inclusive, é uma sensação, é uma impressão subjetiva, fugaz. Ela diz: levar as crianças à escola, fazer o serviço de casa, ir ao supermercado, fazer compras, telefonar, ajudar os filhos nos deveres de casa, oferecer aperitivos aos convidados antes do jantar. Isso tudo seria verdadeiro de fato? Não. Não era verdadeiro, concluiu Débora. Eram apenas scripts e fragmentos da vida de outras pessoas, como uma gaveta desarrumada. Sua mente agora estava confusa. Tudo isso não era sua vida de maneira nenhuma. Algum dia partiria em busca de sua própria vida, decidiu Débora. Agora que Célie estava casada, poderia tentar parar de correr, parar de perder tempo, de ser mãe perfeita, a esposa perfeita. Só então descobriria a própria vida. Mas onde? Não aqui, não agora. Mais adiante, ainda fora de seu alcance, em alguma outra coisa fora do dia a dia, na poesia ou na música, talvez. Iria à cidade fazer algum curso, procuraria um bom professor, voltaria a tocar piano, sentia-se sempre viva com a música. Voltar a tocar piano, esta seria uma vida de verdade que espera por ela no futuro. Claro que, como terapeutas, sabemos que muitas vezes esse futuro só existe naquele momento em que ela o considera e dessa forma, e que jamais, às vezes, ele tomará a forma concreta que ela idealizou naquele instante em que isso se passava. Às vezes, esse futuro que ela considera nem é um futuro, é mais uma lástima daquilo que não houve e que, de certa maneira, talvez não possa ver. Nós não sabemos. Somos pesquisadores da alma humana mais do que qualquer coisa. E aqui entramos com o nosso segundo autor da noite, que é Inácio Ramonet. A partir de agora conversaremos os dois textos, tá bom? Concomitantes. Bem, o que tem um editor de um jornal poderoso como Le Monde no seu braço editorial português? E que trata das questões existenciais, sociais da época de hoje, esse livro é de 2000, que espécie de diálogo pode haver aqui? É possível conversarmos and moral, um contexto, uma realidade completamente distante nos Estados Unidos da América do Norte, 1962, há 50 anos, imaginem, com essa obra de Inácio Ramonet, do ano 2000, um autor atual que trata de temas atuais, nesta obra O Novo Rosto do Mundo? Vamos ver alguns elementos? O próprio texto já vai nos indicar algumas coisas. Querem ver? Vamos lá. Ele começa, essa obra de 2004, 2000, deixa eu ver aqui com a data exata da publicação dela. Ela é bem recente. Bem recente. publicação de Lisboa. O copyright, onde é que está aqui? Onde é que está logo no início? Já vou achar para vocês, tá bom? 2003. Depois dos acontecimentos do 11 de setembro de 2001 e da guerra no Afeganistão, os cidadãos têm a sensação de serem mergulhados num mundo dominado pela violência política e pelo terrorismo. Desde há mais de um ano, graças às imagens assustadoras e testemunhos alucinantes, os grandes elementos de mídia inspiram o pavor, relatando medonhos atentados, explosões espetaculares, caças a reféns. Não há semana sem que um doloroso tributo de sangue seja vertido, de Israel a Bali. Dando tudo isso a impressão de que o mundo estaria a ser varrido pelo furacão de uma espécie de novo conflito mundial, uma guerra contra o terrorismo internacional ainda mais atroz que os anteriores. Imagina uma obra escrita há praticamente 10, 12, 13 anos, nos falar disso, e olhem a atualidade dela, mas olhem os elementos que derivam a partir de 50 anos passados, desde que Anne Morrow questiona o casamento. Na época de Anne Morrow não havia 11 de setembro, não havia Guerra Fria, não havia o Afeganistão, não havia todas essas coisas. Temos hoje computadores que nos permitem essas aulas à distância, temos os nossos iPhones, mas é isso que nós vamos chamar de o progresso e a grande diferença? Por dentro, de fato, o que mudou? Em que nós podemos dizer estamos, sim, realmente diferentes? Comunicações mais ágeis, é esse o nosso critério? TVs mais finas, carros mais potentes e velozes, esse é o nosso critério de desenvolvimento? Porque se for isso, estamos com mais um problema aí para resolver. Ele diz: conflito esse de que a eventual guerra norte-americana contra o Iraque seria um mero episódio. Toda essa impressão é falsa. Contrariamente às aparências, a violência política nunca foi tão débil. As revoltas e as insurreições de ordem política, as guerras e os conflitos raramente foram tão pouco em tão pouco número. Por mais espantoso que isso possa parecer, e a despeito da mídia, o mundo está mais calmo, mais tranquilo. Em grande medida, ele está pacificado. Mas, para o reconhecermos, basta comparar a atual paisagem geopolítica com a de 20, 25, 30 anos. Mais adiante, ele vai nos colocar: as desigualdades atingem dimensões que nunca vimos. Literalmente são revoltantes. Metade da humanidade vive na pobreza. Mais de uma terça parte vive na miséria. 800 milhões de pessoas sofrem de má nutrição. Perto de 1.000 milhões continuam a ser analfabetas. 1.000 milhões e meio não têm água potável. 2.000 milhões não dispõem de eletricidade. E ele continua discorrendo sobre números. E eu vos pergunto: na época em que Anne Morrow nos questionava sobre dimensões, sobre casamento, isso era assim tão diferente? Ou será que os nossos instrumentos de acuidade, de observação para os elementos sociais, os registros, não eram tão apurados como o que temos hoje? E esses fatores que ele coloca, sociais, políticos e econômicos, nada tem a ver com questões íntimas como o casamento? Não haveriam elementos de relação? Essas pessoas que se casam desta forma, como estamos vendo no livro de Anne Morrow, nada tem a ver com esses números e questões sociais e existenciais que esse autor nos mostra 50 anos depois? Para onde eu quero caminhar com tudo isso? Muitos terapeutas se especializam na indexação dos sintomas. São homens que não mereciam o nome de terapeutas. Porque eles fazem, são são pessoas pagas pela sociedade, entre aspas, enferma, para que mantenha sob um controle social, um controle do razoável, certas criaturas cujos sintomas começam a incomodar. Então são pessoas que nos mostram, olha, e tem alguma coisa muito errada. E nós, como terapeutas, vamos correndo lá, arrumar casamentos, arrumar solidões, aflições, e consertando coisas menores, deixamos coisas maiores acontecer. Ora, mas que espécie de filosofia clínica pode ser essa que faz uma coisa assim? Temos que dar um outro nome ao que fazemos, então. Porque se é uma filosofia clínica e não conseguimos, com os nossos telescópios, lunetas, com os nossos elementos, os nossos instrumentos, lógica, epistemologia, analítica de linguagem, toda a nossa formação filosófica, não conseguimos antever questões como essas, lidar com elas, temos que então começar o tratamento por nós mesmos. Nós estamos precisando de um atendimento filosófico clínico. Nós que nos dizemos filósofos clínicos, se não conseguimos ver isso. E eis um problema. Quando um estagiário me mostra um trabalho e diz, olha, professor, essa pessoa está sofrendo porque o casamento dela está terminando. E ponto, e termina aí o registro que ele me faz, eu fico pensando, bom, espere, vamos ver o que tem para além disso. Eventualmente, isso sim pode ser um assunto último. Mas considerem que em boa parte dos casos, os indícios apontam para onde? Para um sintoma. Isso não é a causa de qualquer coisa. Isso já é desdobramento de outras coisas. Muitas pessoas casam para ajeitar no casamento coisas que não pertencem a ele. Muitas pessoas vão a um casamento tratar solidões, aflições de alma que dizem respeito a outras vertentes e que em outros lugares deveriam ser tratados, não ali. Sobrecarregando algo que por si somente já tem seus problemas próprios, como instituição, como relação, como qualquer outras coisas, não é? Deixo parar aqui a gravação e abrir para as dúvidas, considerações, reflexões dos senhores. Bem, voltando à obra da Anne Morrow Lindbergh, ela nos coloca elementos, como sempre, os choques epistemológicos dela, né? Prometendo amá-la, confortá-la, respeitá-la, ser-lhe fiel, a voz do Pai. Vejam como ela coloca, entre aspas, destacado do corpo do texto, né? E não tem como na leitura você se distrair desse chamado ao choque do que está acontecendo de novo ali. E aí ela nos coloca na pele de um dos que está ali, o Dom. Olhem como é interessante o que o Dom vai nos contar aqui. Maldita mentira, pensa Dom. Ser-lhe fiel? A frase explodiu em sua cabeça, deixou-o tão irritado que quebrou subitamente sua tranquilidade. Teria praguejado em voz alta? Afinal, estava numa cerimônia de casamento, um casamento em família. Também ele fazia parte dela, mesmo sendo apenas tio da noiva, um tio emprestado. Mesmo assim, não se deve praguejar em casamento. Olhou disfarçadamente ao redor. Não, ninguém se mexera. Ele ficou com medo de ter falado em voz alta. E aí ele fica imaginando o que teria acontecido se ele tivesse pronunciado mesmo esse impropério. Aí ele fica assim, história antiga, chapéu antigo, antigo pânico de menino querendo gritar dentro da igreja. O padre continuava pregando naquele tom monótono. Não teria superado aquilo até hoje? Com a esposa ao lado e 15 anos de vida conjugal, era de se esperar que sim. Casado, numa família tradicional de Boston, psiquiatra famoso. E aí ele volta de novo às questões dele. Prometendo ser-lhe fiel, quem seria capaz de fazer isso? Isso é impossível. Para qualquer pessoa normal, a vida simplesmente não é assim. Essa ideia contraria a própria natureza humana. O homem está predestinado a reproduzir. Em quaisquer circunstâncias, nada importava a morte, o divórcio, o abandono. Independente de qualquer coisa, o desejo persiste. As glândulas não sabem a diferença dessas coisas e impelem em direção a qualquer moça atraente que passe. Isso é normal. Loucura atirar-se à pira funerária com a perda do parceiro. Um velho tabu do hinduísmo, contrário aos nossos instintos. Ainda assim, as pessoas continuavam prometendo fidelidade eterna e se culpavam por quebrar tal juramento. Ou então eram duramente criticadas pelos parceiros. Que palavras rígidas! Tudo isso é o psiquiatra, esse é o Dom pensando enquanto o casamento está transcorrendo ali. Que palavras rígidas! Ter, manter, ora, não há nenhuma doação, compaixão, não há alegria alguma. Ele coloca entre aspas de novo, permanecer, continuar, preservar, são palavras mortas, nenhum crescimento, nenhuma mudança. Abre aspas de novo, paciência, confiança, paz, fecha aspas, são conceitos vazios. As pessoas caem nessa armadilha. Ele sabia, testemunhava isso diariamente em seu consultório. Aqui é Anne Morrow comentando o psiquiatra. Seus clientes aprisionados e castigados por esses preceitos, incapazes de viver de acordo com eles, incapazes de jogá-los fora. E aí cita pessoas que ele atendeu, como ele lidava com isso, etc., que vai justificar tudo o que ela coloca. Lá pelas tantas, ao final de toda essa consideração, ele diz, claro que deve existir aquele amor morno, aquele amor espiritual, desencarnado, que não podemos bebê-lo nem usá-lo para o banho, mas exerce sobre nós poder. O vapor move essas coisas. Olhem os místicos, nunca fora capaz de compreendê-los. Há muito havia desistido dessa ideia de Deus, o Pai Todo-Poderoso, uma busca sem esperanças. Mas o amor espiritual, sim, existia para algumas pessoas. Dom olhou para o casaco listrado do sogro à sua frente. Talvez aquele velho, Teodor, o amor espiritual bastasse para o velho, não para ele. Queria que as coisas fluíssem, o amor fluía, a vida fluía. Era exatamente disso que as pessoas rígidas tinham medo, da fluidez da vida. Ao contrário, estabeleciam então uma coreografia bem estudada, não exigia muito esforço, era fácil de representar, mantinha a vida agradável e ordenada. Mas a vida é desordenada. Apenas fazemos de conta que ela não é. Continuamos limpando, arrumando, traçando linhas, mas a vida passa por cima de tudo isso. É claro que não se pode viver na selva, mas quadras de tênis são bem cuidadas, tão bem cuidadas, isso é um ridículo. Isso que Anne Morrow coloca na voz desse psiquiatra, acham um absurdo ou acham que muitos e muitos terapeutas assinariam perfeitamente, sem qualquer problema, esta fala? Pois então, e aqui nós precisamos ver o contrário do que vimos no início da nossa aula de hoje. Assim como para algumas pessoas é perfeitamente assim, como na voz do Dom, esse psiquiatra nós temos, considerem que muitas pessoas possuem uma profunda vocação matrimonial. Não estou dizendo para o amor pode vir junto, mas não é disso que falo. Algumas pessoas estão para o casamento, como alguns estão para o estudo, para os seus diletantismos, para seus prazeres. Alguns tendem ao casamento. Para eles, o casamento não é um fardo, é algo que tem muito a ver com eles. E nós precisamos aqui cuidar para, com as nossas análises e interpretações, não corrompermos algo que se apresenta como legítimo. Não é porque uma pessoa no nosso consultório que tem uma inclinação natural para o casamento, nos diz que se sente protegida, segura e tudo, que nós vamos subverter os preceitos e dizer, tá vendo? Você usa o casamento como uma covardia para ter segurança. Isso é uma corruptela indefensável do argumento. Que é isso? Se aprofundarmos, enraizarmos os elementos, se encontrarmos isso como justificativa, bom, aí ok, aceitemos. Mas a priori colocar um preceito desse é uma falácia do pensamento e da argumentação, derruba o fundamento da nossa clínica. Cuidado, temos que ter esses cuidados, tá bom? Lembrem que a Anne Morrow está passeando por sua época, nos mostrando. Para esse psiquiatra, o dom, esse casamento era uma porcaria de uma farsa, uma tragédia num ato único e sem volta, quer dizer. E o que ele podia fazer? Não é? Vocês viram como ele coloca as coisas, como ele faz as coisas dessa forma. Antes de eu prosseguir, eu quero voltar ao texto que estávamos vendo do Inácio Ramonet. E olhem o que ele diz aqui para nós. Vamos voltar ao ano 2000, portanto, 50 anos depois das palavras de Anne Morrow sobre o matrimônio. Olha o que ele diz para nós do ano 2000, que aconteceu aqui há 16 anos. Para alguns foi ontem, para outros parece que tem 200 anos. Chegamos ao limiar do ano 2000. Esse texto, diz aqui embaixo, foi publicado em dezembro de 1999. Data mítica que durante muito tempo foi sinônimo de futuro e que será doravante o nosso presente. O fenômeno central corresponde ao fato de todos os estados estarem envolvidos nesta dinâmica, a globalização. Trata-se de uma segunda revolução capitalista. A globalização atinge os mais pequenos recantos do planeta, ignorando tanto a independência dos povos como a diversidade dos regimes políticos. Uma pergunta aos senhores: seria talvez por isso um dos indicativos de que questões como esta que lemos sobre o casamento em Anne Morrow 50 anos antes pareçam tão comum a culturas tão distintas? Vejam, esse sujeito é um europeu escrevendo do outro lado do mar sobre uma mulher que escreveu um texto. Estamos fazendo elemento comparativo com um texto de uma mulher que escreveu 50 anos antes no Lá no, no, nos Estados Unidos da América do Norte, uma moça nascida em New Jersey, e nós, sul-americanos, a milhares de quilômetros dali, considerando e achando razoável tudo o que estamos lendo aqui. Ora, é muito grau de parentesco, não é? Seria esta globalização um desses elementos? Nós achamos que numa crítica recente disse que estamos assassinando sem piedade dezenas, centenas de línguas pelo mundo. Como se em breve voltássemos a George Orwell, 1984, teremos então uma nova língua, algo que vai, uma espécie de inglês para todo mundo. Para ele não há qualquer dúvida sobre isso. Ele diz que a Terra conhece assim uma nova era de conquista, como durante as colonizações. Mas, enquanto, aí ele coloca as diferenças, ele diz: jamais os donos e senhores da terra foram tão poucos e tão poderosos. Estes grupos estão situados na tríade, Estados Unidos, Europa, Japão, mas metade deles estão baseados nos Estados Unidos. É um fenômeno fundamentalmente norte-americano. Essa concentração do capital e do poder acelerou-se espantosamente nos últimos 20 anos, sob o efeito das revoluções das tecnologias de informação. Um novo salto em frente será dado a partir deste início de milênio, com as novas técnicas genéticas de manipulação da vida, a privatização do genoma humano e o patenteamento generalizado da vida abrem novas perspectivas de expansão ao capitalismo. Prepara-se uma grande privatização de tudo que se relaciona com a vida e com a natureza, favorecendo a aparição de um poder provavelmente mais absoluto que tudo o que podemos conhecer na história. Esta globalização não visa tanto conquistar países, como sim conquistar mercados. Já aviso os senhores, esta aula nada tem a ver com a dimensão política de esquerdas, direitas, cimas ou baixos, e vocês sabem muito bem disso. Somos filósofos, estamos apenas refletindo sobre esses fatores. se assumirmos que isso que ele está colocando tem um viés de verdade, essa globalização poderia, entre outras coisas, tornar um discurso como a que Anne Morrow nos traz, como um elemento quase tão espalhado entre culturas que se torne mais um fator global? Pode estar acontecendo isso? Vamos adiante, vamos. Temos. Ela então passa para a tia Raie. Bom, essa tia assistiu o casamento de todo mundo ali, tá bom? De todas essas pessoas, três gerações de casamentos de família e tudo mais. E ela ficava observando todo mundo, as meninas, como vestiam grinalda e o modo como estavam. Viu a mãe dessa menina que estava caminhando, casando, caminhar até o altar, tudo. E aí ela começa a se questionar. O que significava? Ela deveria saber o que o casamento significava, mesmo que nunca tenha se casado. As pessoas debochavam das velhas solteironas e de suas opiniões, mas ela percebia muita coisa estando do lado de fora. Quase nada lhe escapava. O casamento, pelo que observava, servia apenas para se ter filhos. O resto desapareceria com o tempo, ao longo do caminho, a beleza, a atração física e todas as outras coisas superficiais. As pessoas eram podadas como flores, mas os brotos perduravam. À medida que envelhecemos, percebemos isso melhor. A força da vida, a seiva, não está nas velhas raízes, mas nos brotos. Vivemos por causa deles. Ela interrompe e volta lá ao padre que estava falando na frente. Unidos pela vontade de Deus, pelos laços sagrados do matrimônio. Então, mais adiante, ela coloca sobre essa velha tia, Harriet, vida pela metade. Logo era que fora professora durante 30 anos e que sempre vivera do jeito que queria. Às vezes lhe parecia justamente o contrário, que as pessoas casadas é que viviam pela metade, tendo que fazer concessões a cada momento, preocupando-se com o prazer do outro, com o medo de uma briga, de uma queixa, quanto à solidão, estando ocupada e ativa, nunca se sentira solitária. Havia tanta gente ao seu redor, talvez não tivesse vivido um grande amor como os casais vivem, ou dizem viver. Algumas vezes olhava à sua volta e se perguntava se esse amor existe. Ela tinha recebido amor em pequenas doses o tempo todo. Ainda assim era amor, com algumas diferenças, é claro. Mas ela tinha se sentido amada ao longo de sua vida, pelos amigos, pelos alunos, pelos sobrinhos. Quero mostrar para vocês uma coisa importante sobre isso. Algumas pessoas casam sem jamais terem assumido o compromisso do casamento. Não pensem que é aquela coisa de viver juntos, que hoje é comum, não se trata nada disso. No consultório, quantas vezes vocês já estiveram diante de tias como essa tia solteirona que é apresentada na obra? Pessoas que por terem vivenciado o casamento de sobrinhos, de irmãos, de primos, viveram o casamento do outro de tal forma que o próprio outro não viveu esse casamento. Às vezes lá o sobrinho chegava e dizia, tia, eu vou me separar, e ela entrava em pânico. Ela, para ela, o casamento que estava em andamento era tão dela, era algo tão constitutivo da realidade dela, que em certos casos, quando trabalhamos a questão de posse e propriedade, vocês lembram isso, as recíprocas de inversão, às vezes é ela quem assumiu um casamento que na verdade não tem a ver, pela lei dos homens não é dela. Nesse sentido ela esteve casada. Como sabemos que se passa disso com isso? Vocês lembram em aulas, quando trabalhamos a fenomenologia pontiniana e outras, eu pergunto às vezes para vocês, a mãe está grávida, vai ter um bebê, esse bebê é dela ou esse bebê está nela? Para os nossos padrões de época, a resposta é óbvia, não é? A 99% dos casos, não, o bebê não é dela, está nela. O bebê tem uma personalidade própria, tem uma vida própria, desde o aspecto existencial, religioso, político. Imagina, é um ser humano que está ali, não é propriedade dela, como um copo é propriedade, não é. E eu pergunto a vocês, é assim mesmo? É isso que nós encontramos no consultório? Ou quando retiramos a historicidade de uma pessoa, a estrutura de pensamento dela, nos deparamos com fatos como, para algumas pessoas, um filho é uma propriedade, não é posse. E eles mostram todos os predicativos em torno disso. Não se iludam com aquele fator de, ah, eu trato muito bem, eu trato com amor, e daí? Tem gente que trata o próprio automóvel com amor, com carinho, com respeito, e às vezes um ser humano não. É esse o critério que vai dizer se é propriedade ou não? Claro que não. Para cada um de nós, quando tiramos a historicidade, você sabe os registros que cada um aponta para aquilo que é propriedade, para aquilo que é posse, para aquilo que é afinidade e para aquilo que é outra coisa. Nesse sentido, muitas vezes você, ao acompanhar algo, aquilo se torna seu por um acompanhamento. E para você, do ponto de vista da sua subjetividade, aquele acompanhamento pode constituir propriedade de. Nesse sentido, essa tia estava casada, por exemplo. Pode ter estado casada várias vezes. Pode, eu não sei, teria que ter mais elementos dela. Mas quero que vocês considerem, por favor, essas dimensões. Essas dimensões. Não é o momento de considerarmos de fato o que é, então, um casamento. E há muitos, para os colegas que são religiosos, você vai conversar, lembra o que houve lá no Evangelho, que vão questionar Jesus, poxa, mas você disse que veio cumprir a lei dos profetas, mas você está dizendo tudo o contrário, o que é isso? Ele diz, o que eu estou dizendo ao contrário? Ué, está dizendo aí, o Moisés disse que podia se separar, você está dizendo agora o contrário. Ele diz, não, Moisés não disse nada diferente do que eu estou falando, é o coração duro de vocês que está lendo a coisa de outra forma. Ou seja, do ponto de vista de uma religiosidade judaico-cristã, o casamento é este casamento do qual estamos tratando? Quando levamos um casal de jovens ao altar e depois no registro civil? Ou estamos fazendo uma outra coisa e cegando os nossos olhos para certas obviedades que já caem e tardam diante de nós? O que estamos fazendo? A Anne Morrow, nessa argumentação final dessa tia, faz uma crítica muito dura, entre outros, a nós terapeutas. Ela diz assim, ó, a psicologia poderia estar certa dando tanta ênfase a um eu? Autoanálise, autoexpressão, autorrealização, nada disso fazia um sentido a ela. Todos os grandes sábios e a Bíblia pregavam a perda do eu como caminho para a sabedoria. Mesmo William James, tão moderno, dissera, o que mais detesto é o eu. Se tivéssemos que falar do eu, melhor seria enfatizar o autocontrole e o autossacrifício. E essa tolice sobre inibições e frustrações, se nos mantivéssemos ocupados e ativos, não teríamos tempo para nos sentirmos frustrados e nos sentiríamos mais felizes, embora a felicidade nem fosse o objetivo principal da vida. Vejam que na voz desta tia, ela nos questiona duramente sobre algumas questões. Mas ao final, encerrando esse capítulo, ela diz, como poderia esperar que aqueles jovens, se casando, compreendessem? Aquela linda menina de vestido verde, Chrissy, que é uma amiguinha da Sally que estava se casando ali, flertando com um rapaz francês, por exemplo, os jovens só pensavam em si mesmos, e nos namorados era natural. Mesmo Débora, mãe da menina, tão ocupada, poderia imaginar que a velha tia já não estivesse mais lá no próximo ano? Aqui eu saltei um trecho no qual ela começa a considerar a própria morte, essa tia, enquanto o casamento transcorre, ok? Nem mesmo ela pensava nisso. Achava difícil acreditar que pudesse ser verdade. Era impensável. Mas ela poderia não estar ali no próximo ano. Imaginava sua própria morte sempre da mesma forma, muito diferente da morte de qualquer outra pessoa, da mãe, do pai, ou até mesmo de Susana, uma outra personagem. Algumas vezes sentira de perto, o que era natural na sua idade. O véu entre os dois mundos tornava-se cada vez mais tênue. Em meio à vida, caminhamos para a morte, ela pensava. A Anne Morrow não chegou a tratar do assunto, mas a morte não seria um segmento natural, protocolar, tal qual temos tratado essas questões aqui? Eu não vou interromper a nossa aula. Hoje ela é um pouco mais curta, então eu sigo reto, tá bom? Os colegas que precisarem levantar, fiquem à vontade para esticar as pernas, beber uma água, tá? Mas a gente continua até o final. Vamos adiante. Então ela trata dessa menina, Chrissy, que é amiguinha da que está casando, para fazer um contraponto. Antes disso, vamos voltar à obra de Nacio Ramonet, O Novo Rosto do Mundo. Em maio do ano de 2000, ele escreveu isso que vou ler agora para você. Não é aqui, é desse outro lado aqui. Não é aqui. A América nas Mentes é o título dessa parte, na página 81 da obra dele. Como é que não haveria de ser fascinante? Para seduzir os corações e os espíritos, a América dispõe de formidáveis e invejáveis trunfos. No plano político, desde logo, apresenta-se com a cara afável de uma velha democracia acolhedora, herdeira de uma revolução de alcance universal e de uma rica cultura. O seu célebre símbolo, a liberdade iluminando o mundo, continua a representar para milhões de oprimidos do planeta uma forte mensagem de esperança e a promessa de uma vida melhor. Tendo saído vitoriosa da Guerra Fria, a América foi ainda vencer a Guerra do Golfo e ganhar a do Kosovo. Em nome de princípios humanitários e sempre contra regimes autoritários, ditaduras malévolas, tendo alcançado os píncaros da glória militar e sendo doravante a única hiperpotência, domina calmamente o mundo como nenhum outro país da história. Ainda por cima, a duração sem precedentes de seu atual ciclo de crescimento parece confirmar que, decididamente, Deus está com a América. Não inventou ela a internet? Não criou ela a nova economia? Não é ela que conduz à globalização? Por todo lado se adota o seu modelo renovado, os seus métodos de gestão, os seus dispositivos jurídicos e suas técnicas comerciais, os seus conselhos em comunicação e, claro, as suas paixões, as suas estrelas, seus mitos. Pode parecer uma crítica aos Estados Unidos, mas isso é bobagem, tá bom? Não é nosso intuito aqui. Mesmo porque, se formos andar aqui, as mesmas críticas que são feitas aqui caberiam à Grécia, ao Egito antes da Grécia, depois dos dois Roma e assim sucessivamente, como Hegel discorre na fenomenologia do espírito. Não se trata disso. O que se trata aqui é que isso que ele coloca sobre a égide dos Estados Unidos. E se desaparecesse Estados Unidos, o que que ele ia culpar? Um outro, a China, Europa, Inglaterra, Alemanha? Não se trata, vocês entendem que não se trata de uma crítica política, mas sim de uma crítica da universalização dos preceitos da nossa época. Quando nós pegamos um elemento como casamento e tratamos como igual em qualquer prateleira, em qualquer instância do mundo, estamos coisificando algo. Estamos fazendo de algo o que ele critica os Estados Unidos aqui de fazer. A mesma crítica a esse imperialismo, a essa hegemonia norte-americana, então façamos a instituições que nos engessam e deformam a alma e nos prendem ao modo de ser com todas as suas clausuras. Quando eu falo isso do casamento, pensem nos elementos rebotes ao casamento. Muitas pessoas com vocação para o casamento natural, que desenvolveram ao longo da vida, a inclinação deles é constituir família, a inclinação deles é viver com um homem, com uma mulher, durante muito, muito tempo. Essa inclinação natural, e muitos não farão isso, porque a maneira como nós instituímos isso deforma a própria inclinação que alimenta a pessoa para o casório. Então, o que resta a nós na clínica quanto a isso? Uma das indicações são os ajustes. O que podemos fazer? É possível ajustar? Como? Em qual contexto? De que maneira? Ou vamos tratar isso por um elemento robotizado? Olhem, é impressionante como alguns terapeutas tratam esta questão. Sabe, é algo assim que chama a atenção. Por exemplo, alguns decretam a falência do próprio casamento. Outros decretam a mudança, que o casamento precisa mudar. Outros falam em tempo, temporalidade, vamos encurtar. Há terapeutas que abertamente dizem um casamento dura 2-3 anos. Depois disso é amizade, é cumplicidade, é uma armadilha conceitual, é outra coisa. Ora, mas o que é isso, gente? Que maneira, essa é a maneira de se tratar algo assim? Algo que está nos nossos dias, que frequenta ainda as nossas vidas, em grande parte? Um pouco mais à frente, a Anne Morrow coloca. Na voz da menina, uma menina que é amiga desta que está se casando, a Sally, né? O nome dessa menina é Chrissy, ela está ali observando tudo isso. E a Chrissy foi criada por uma mãe que teve um casamento que terminou e tem muitos problemas, ela nunca conseguiu conversar com a mãe dela, certas coisas íntimas dela, e ela está vendo a menina ali, a amiga casar, e ela tem ideias de um príncipe encantado, etc. Vamos ver. Será que as mulheres tinham mesmo que se casar com um nobre? Se perguntava Chrissy. Ou com um cintilante? Ela não. Chrissy queria um galante, ainda que a mãe dissesse que eles eram inconstantes e nunca criavam raízes. Mas a mãe estava acomodada. Este era o problema. Como podia se lembrar do que significaria ter 18 anos? De repente o coração dos 18 anos é arrebatado. Os pensamentos de Chrissy tornaram-se lentos, como se estivesse em meio a um rio congelado. Olhem o que a Anne Morrow nos preparou aqui. Onde acham que vai o pensamento dessa menina? Para o pai. Para o pai dela. Teria ele sido um galante? Teria sido esta a causa da separação? Não conseguia lembrar de coisas assim tão distantes, não conseguia recapturar os anos anteriores ao divórcio. Pessoas inconstantes, ela pensava, porque a mãe dizia que os galantes eram inconstantes, né? Mas ela esquecera por completo a solidão que sentira com a perda do pai. Só se lembrava de como era excitante quando ele chegava de repente. Simplesmente ele aparecia, levando-a a uma festa, ao teatro, deixando-a fartar-se com bombas de chocolate, soda, ou surpreendendo-se com uma bicicleta nova, ou um vestido de festa que a mãe jamais compraria para ela. E então, é claro, ele a abandonava novamente. Meu Deus, como era horrível! Podia se lembrar até como sofria. Ela sempre esperava cada vez que ele ficasse, e pensava, dessa vez é para sempre que ele fica. E então ele partia de novo sem dizer uma palavra, desaparecendo por meses sem fim. E ela ficava acordada a se perguntar como podia amá-la e deixá-la assim, ou se seria a mãe que o mandara embora. A mãe era sempre contra essas bombas de chocolate, porque lhe fazia mal no dia seguinte. Contra o vestido de festa, que não era prático, e certamente contra o carro conversível que ele lhe dera na formatura. Talvez a mãe tivesse ciúmes. concluiu: meus senhores, imaginem então, e aqui Anne Morrow nos coloca diante do dilema famoso, quer dizer, se uma menina tem essas questões, a outra está casando, ela diz que gostaria de ter alguém galante para casar com ela, mas esse galante implica em toda essa situação que ela viveu com o pai, é alguém que vai deixá-la, que ela já vai conhecer pelo crivo da ansiedade, e aí nós sabemos os castelos de sintomas que podem se formar para qualquer lado, desde ciúme, desde pânico, desde perdas e outras coisas antecipatórias, não é? Espaços fóbicos, e aí cada um deriva para onde a sua EP permite que haja uma abertura epistemológica. Como é possível? Se ela chega diante de alguém que ela ama, um galante, para se casar, e com quem ela vai interagir, como ficam essas situações, essas questões, entendem? E se ela quiser se casar, como utilizando o casamento como um papel, um grilhão, que vai lhe propiciar uma vacina contra esses elementos, sabe ela que se essa vacina é para isso que a acomete? Como ela estabelece essas relações? E para a maior parte das pessoas que temos atendido no consultório, quantas criaturas fracionadas por preceitos como estes vêm bater à nossa porta sem a menor ideia de que isso às vezes é um assunto último e atribuem as suas mazelas a coisas que nada têm a ver com suas vidas, num mascaramento que, claro, não podemos chamar de responsável, porque o que sabem elas daquilo que passam, não é? Muitos não sabem. Vou fazer mais uma parada para que coloquem dúvidas, considerações, reflexões sobre isso que estamos... De fato, isso que a Elisete está colocando, estava comentando, que é uma das graves questões da nossa época. Olha, é impressionante o número de pessoas que chegam aos nossos consultórios com problemas de interseção, de relacionamento afetivo. Não é que não... Parece que algumas não aprenderam o básico sobre isso, sabe? O básico sobre conversar, o básico sobre dialogar, o básico sobre, sabe, de você sentar com seu marido, sua esposa e colocar uma queixa, dizer, olha, não estou gostando de tal coisa, não sei o que está acontecendo, as coisas não vão bem. Alguns sequer vão deixar o outro terminar o discurso, cortarão no meio com um arrazoado imenso de críticas e acusações, nem ouviram o que estava sendo colocado. Outros já precipitarão o discurso, dizendo, bom, então acho que realmente a gente não tem a ver, temos que terminar mesmo, as coisas não dão certo, já vi que você não está, você deve ter outra pessoa, e confabulações do discurso. E se falássemos de pessoas que não têm acesso a uma formação, a uma informação e a um aprimoramento, ok. Nós estamos falando de pessoas, e vocês têm atendido nos consultórios, estão vendo de perto isso, pessoas que, pelo menos do ponto de vista inicial, são as últimas que deveriam estar apresentando esses sintomas. Então algo está acontecendo. É? E que pede um estudo próximo, pede um estudo próximo disso. Ora, meu Deus do céu, se isso que essa mulher escreveu há 50 anos parece tão atual para nós, o que houve durante esses 50 anos? Nós nos desenvolvemos para fazer computadores, foi isso que nós fizemos em 50 anos? Nossa alma parece que em alguns casos andou para trás? Bom, no caso dessa menina, as divagações dela vão muito longe, eu assinalei muitos pedaços aqui interessantes, mas por conta do tempo precisamos caminhar, tá bom? Vamos retornar um pouco aqui ao livro do Inácio Ramonet, O Novo Rosto do Mundo, tá bom? Obra que será sorteada entre os senhores daqui a pouco. E essa parte que ele coloca é muito interessante. Esse texto ele escreveu há 16 anos. Sabe sobre o que é esse texto? Pokémon. Aí, Pokémon. Há 16 anos. Vamos lá. Quem não conhece o Pokémon? Ele pergunta. Simultaneamente é um jogo de vídeo do Game Boy da Nintendo, desenho animado e baralho de cartas de coleção. O Pokémon e a sua miríade de subprodutos comercializados invadiram o mundo como um relâmpago. Imagina agora, então, se aquilo foi o um relâmpago. Formado a partir da contratação das palavras Pocket Monster, monstro de bolso, o termo Pokémon designa uma espécie de gnomos transgênicos diabetes da era biotecnológica, criaturas que vivem isso entre aspas, nas ervas, nas matagais, nos bosques, nas cavernas, nos lagos, fecha aspas. Existem 150 diferentes Pokémons. São todos únicos, com seu próprio caráter genético. Alguns são muito raros, outros muito difíceis de apanhar. O jogo consiste em apoderar-se dos Pokémon. Depois de os capturar, é preciso domesticá-los, treiná-los para que não operem uma mudança da espécie. Podem então mudar de aspecto, metamorfosear-se, enfim, evoluir. O jogo utiliza precisamente esta palavra darwiniana e ganha novas aptidões e mais poderes. Nessa hora de revolução das biotecnologias, de clonagem e de invasão dos organismos geneticamente modificados, será que estranhar que esta epopeia de bons mutantes fascine, será de estranhar que fascine tanto as crianças? Observem o que ele está colocando. Ok? Nesta época de revolução das biotecnologias, clonagens, invasão dos organismos geneticamente modificados, será que então, diante disso, nós devemos estranhar que as crianças gostem tanto de coisas como Pokémon? As capacidades de invenção no patrimônio genético não cessam de evoluir. E, simultaneamente, a produção de animais transgênicos, a clonagem, a sequenciação do genoma humano, a terapia genética, os patenteamentos da vida, as despistagens genéticas das doenças hereditárias e a utilização de testes genéticos levantam preocupações surdas. Ele cita aqui elementos filosóficos. José Delgado, ele cita, um dos mais fervorosos partidários do controle do espírito com vista à criação de uma sociedade psicocivilizada. Afirmavam que a questão filosófica central já não era o que é o homem, mas que tipo de homem queremos fabricar. O professor Marvin Minsky, um dos pais do computador, prognosticou em 2035. Tanto daqui 20 anos, graças à nanotecnologia, o equivalente eletrônico do próprio cérebro será provavelmente mais pequeno do que a ponta do vosso dedo. Significa que podereis ter no interior do vosso crânio todo o espaço que quiserdes para implantar sistemas e memórias adicionais. E então, pouco a pouco, podereis aprender cada vez mais. De ano para ano, acrescentar novos tipos de percepções, novos modos de raciocínio, novas formas de pensar e de imaginar. E então, ele nos fala da ovelha Dolly, da Retorno ao Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. E ele fala que essa mudança provavelmente está aqui, está nas nossas portas. Então eu vos pergunto, diante desses elementos todos, os sintomas que temos encontrado, diante disso que se convencionou casamento, não pedem uma observação melhor do que simplesmente o silêncio que muitos promovem em torno deles, a medicação, os tratamentos? Será que não há mais nada a fazer quanto a isso? E o que seria um fazer algo quanto a isso, na prática? Voltem, o que eu vou dizer agora só pode fazer sentido se vocês considerarem tudo que estudam em filosofia clínica. bases categoriais, historicidade, com todos os seus métodos e critérios, estrutura de pensamentos, elementos submodais. Sem isso, estamos falando do quê, não é? Aliás, quem esteve lá em Chapecó viu muito bem isso. Várias vezes eu parava o procedimento clínico e dizia para eles: estão vendo a propriedade, a pertinência de tudo que estudaram até aqui? Como eu poderia ter tal alcance na malha intelectiva de um colega sem esses elementos? Não tem. Aí é um faz de conta, você chuta para qualquer lado. Se falamos em clínica, nós falamos de fundamentos, métodos. Lembrem disso. Pois muito bem. O que fazer em casos assim? Primeiro, vocês vão descobrir no consultório, se estamos falando em filosofia clínica, que muitas pessoas, olhem o aparente paradoxo que eu vou colocar, elas casaram para poderem continuar solteiras. Elas não podiam viver a vida de solteirice como solteiras. Precisaram, às vezes, do guarda-chuva. Precisaram apenas da farsa de um casamento para poderem viver suas solteirices. Vocês sabem, alguns funcionam assim. Nesse sentido, e é curioso porque alguns defenderão com unhas e dentes um casamento que, na verdade, serve para que eles possam viver a solteirice lá dentro. E um terapeuta desavisado e apressado tomará essa defesa ao próprio casamento como uma atitude dele, como identidade e propriedade, quando na verdade ele é uma fachada para outra coisa. Nesse sentido, podemos dizer que houve um casamento? E, no entanto, se a outra pessoa casou de fato com este que utilizou o casamento para esses propósitos? Vejam, vejam, vejam. Outras coisas. E aquelas que promoveram o casamento como um elemento indexado, datado. Na própria análise categorial, nós encontramos na historicidade delas que havia uma indexação de tempo. E agora, como aprisionar tais criaturas para sempre naquilo que era episódico? Nunca aconteceu com os senhores de tomar decisões na vida que eram decisões provisórias, mas que os fatores contingenciais tornaram permanentes? Temos, olhem, houve um, lá no, levaram um daqueles, eu acho sempre incrível que se use essa terminologia, monstros nazistas, um velhinho caquético, coitado, em cadeira de rodas para ser julgado numa cabine de vidro lá na Alemanha por crimes de guerras, horrores contra a humanidade. Meu Deus do céu, eles estavam julgando quem? Aquele guri que aos 20 anos tinha uma arma em punho e que num campo nazista fuzilou, apertou botões, queimou pessoas, era aquele que estava sendo julgado ali? Ou nós estávamos fazendo com aquela pessoa algo que acusávamos aquela pessoa, agora talvez inocente, de ter feito quando tinha 20 anos? Às vezes por ignorância, por. Como podemos reproduzir uma coisa assim, gente? São problemas filosóficos que eu não estou inocentando ninguém, nem é da minha competência fazer isso, entenderam? Eu estou questionando como filósofo estas questões que ocorrem em âmbitos como casamento. E olha, estou falando de casamento, já falamos de outras coisas aqui nesse curso, falaremos de várias ainda. E aquelas que de fato possuem uma volição acompanhada de uma inclinação, elas naturalmente, sem precisar falar em casamento, elas naturalmente procuram alguém para partilhar uma vida. Pela inclinação interna delas, elas não querem passar no mundo como beija-flor, de galho em galho. Não, elas querem alguém de fato para partilhar uma vida inteira. Uma fase será amor nessa partilha, outra fase será amizade, outras partes será um amor mais profundo, outra parte será outra, mas elas procuram algo assim. E padecem muito quando isso rompe, quando isso quebra. Alguns apresentam o fenômeno da viuvez permanente após uma quebra como essa. E agora, bom, eu só ilustrei três, quatro casos, há muito mais. Isso é enciclopédico, não haveria como ilustrarmos todas as possibilidades. Mas temos aqui uma questão que é a seguinte: há uma profilaxia em torno disso? Existiria uma profilaxia? Se existe, qual é? Qual é o elemento profilático? Qual é o movimento que podemos fazer quanto a isso? Antes de responder, eu gostaria de ler neste livro aqui um texto que foi escrito em 2000, janeiro de 2001. Sabem qual é o título? Porto Alegre. É Inácio Ramonet, do Le Monde, na edição portuguesa, quando eles lançaram lá o encarte. Na obra O Novo Rosto do Mundo, escreve um simpático texto publicado em janeiro de 2001, intitulado Porto Alegre. Com base nesse texto, que é muito curto, vou ler apenas o encarte dele, em seguida a gente vê o que seria esse elemento propedêutico, porque ele é introdutório, mas também profilático para essas questões. Vamos lá. Ele diz que o novo século começa em Porto Alegre. Todos os que de uma maneira ou outra contestam ou criticam a globalização neoliberal vão, com efeito, reunir-se de 25 a 30 de janeiro de 2001 nesta cidade do sul do Brasil, onde ocorrerá o primeiro Fórum Social Mundial. Não para protestar, como em Seattle, em Washington, em Praga, contra as injustiças, as desigualdades e os desastres causados um pouco por todo o mundo pelos excessos, mas para tentar, desta vez, num espírito positivo e construtivo, propor um quadro teórico e prático que permita encarar uma globalização de um novo tipo e afirmar que outro mundo menos inumano e mais solidário é possível. Esta espécie de internacional rebelde reúne-se em Porto Alegre, no mesmo momento em que decorrerá na Suíça o Fórum Econômico Mundial, que desde há décadas junta os novos donos e senhores do mundo, e em particular todos os que pilotam concretamente a globalização. É uma comparação cheia de defeitos, mas ainda assim um referencial. De certa maneira, como muitos terapeutas, e não me refiro a de outras escolas, não, a da filosofia clínica, têm tratado o casamento, é quase a mesma crítica que ele fez aqui à Suíça. São poucos ainda os terapeutas que conseguem esse olhar de Porto Alegre para o que de fato poderia ser uma nova constituição. E não estou dizendo que o casamento está acabado, foi uma invenção que agora chega ao final, de jeito nenhum. Não me atreveria a uma leviandade dessa. Mas peço que eu, vocês e os demais colegas em filosofia clínica façamos um estudo sobre algo que tem aparecido tanto em nossos consultórios, geralmente crivado de dor, frustração, medos e outras coisas mais, mágoas. E olhem, o tema que eu traria hoje para vocês não, nem era casamento, era traição, que é uma outra face do que tem havido, que tem causado um estrago imenso. Talvez vejamos aí nas próximas aulas a traição. Ele continua o texto dele e olha o que ele coloca aqui logo adiante que eu assinalei para vocês. Por que razão precisamente em Porto Alegre, entre tantos lugares do mundo, não é? Por que foram no início do novo milênio a capital gaúcha? Vamos ver o que ele diz? Olha o que ele fala aqui. Porque Porto Alegre se tornou desde há alguns anos uma cidade emblemática, capital do Rio Grande do Sul, o mais meridional do Brasil, na fronteira com a Argentina e com o Uruguai. Porto Alegre é uma espécie de laboratório social que muitos observadores internacionais olham com um certo fascínio. Quando nós fomos à Universidade Hebraica, naquela pós-graduação, que fizemos uma parceria, 40 colegas ficaram por 9 dias lá estudando Levinas, na Universidade Hebraica. Um dos pesquisadores lá nos falou, não é? Vocês veem, o instituto que está sediando aqui essa parceria vem de uma das cidades que mais, aliás, tem dialogado conosco em Levinas, que é Porto Alegre, ele se referia à PUC, né? Lá nós temos grandes estudiosos como Piergentino Pivato e o próprio professor Evaldo Cunhado, que foi escreveu e traduziu partes de Levinas. Capital do Rio Grande do Sul, mais meridional do Brasil, na fronteira com a Argentina, é uma espécie de laboratório tal. Governada de maneira original desde há 12 anos por uma coligação de esquerda conduzida pelo Partido dos Trabalhadores, o que será que se esse texto fosse atualizado, o que será que ele colocaria aqui? Interessante, não é? A mesma cegueira que é apontada contra uma direita ocorre também em uma esquerda. Que triste sina essa de não poder ver os próprios males e mazelas e erros assumir e colocar. Qual é o problema, não é? Que a atitude antibiótica seja de direita ou de esquerda, que coisa. Enfim, mas vocês veem e sabem o que estamos vivendo. E ele diz: um desenvolvimento espetacular tem conhecido aquela cidade. E qual o segredo de tal sucesso? O orçamento participativo, a possibilidade dos habitantes dos diferentes bairros poderem definir muito concretamente, muito democraticamente, a aplicação dos fundos municipais. Isso é, poderem decidir que tipo de infraestrutura desejam criar ou melhorar, bem como a possibilidade de seguirem passo a passo a evolução dos trabalhos e o percurso dos compromissos financeiros. Aí ele coloca, né? Depois ele faz todo um histórico disso, e aí ele diz: nesta cidade singular, onde desabrocha uma democracia em nada semelhante às outras, o Fórum Social Mundial tentará erguer uma outra globalização que deixe de excluir os povos. O capital e o mercado repetem-nos desde há 10 anos que, contrariamente aos que afirmavam, as utopias socialistas são eles e não as pessoas que fazem a história e a felicidade dos homens. Em Porto Alegre, neste início de século, alguns novos sonhadores de absolutos relembrarão que não é apenas a economia que é mundial e que a proteção do ambiente, a crise das desigualdades sociais e a preocupação pelos direitos humanos também são assuntos mundiais e que cabe aos cidadãos do planeta tomá-los em suas mãos. Quando nós trabalhamos questões como essa, e agora a resposta, tá? Propedêutica, e de certa maneira nos ajuda na profilaxia até onde ela pode alcançar nesse assunto que estamos vendo hoje. Quero dizer para vocês assim que tentar uma atitude antibiótica de desconsideração, por exemplo, com sacerdotes que promovem e acreditam em casamentos, muitos deles sim, outros não, tentar debelar e bater de frente contra pessoas que têm inclinações íntimas, sejam elas oriundas de fatores religiosos, familiares, epistemológicos, ou a própria propensão biológica a viver juntos com alguém sobre a égide do casamento, é quase como fazer o que ele fez aí, ó. Colocando em trincheiras a Suíça e Porto Alegre, como se uma coisa fosse excludente, como se estivéssemos guerreando numa guerra ideológica. Isso é uma grande, do ponto de vista filosófico clínico, no que concerne esse assunto, é de uma grande relevância. Mesmo porque hoje a direita pegou muito desses valores aí que ele atribuía a uma esquerda e vice-versa. Sabemos bem disso, como está funcionando. Da mesma forma, acho que uma das saídas para não incorrermos nesse erro é não fazermos uma segmentação do discurso, uma apropriação dele, dizendo: bom, o casamento terminou, vamos ver outra coisa. Não. Quem disse? Terminou para você e acha que a sua atitude deve ser universalizada? Terminou para todos? Se somos filósofos clínicos, amigos da sabedoria e não donos dela, e queremos compreender, aprender, para auxiliar pessoas que nos procuram em clínica, acho que a postura precisa ser aberta. Acho que precisamos compreender que muitas pessoas vivenciam sim seus casamentos e, mesmo que tenham entrado de maneira torta por ele, agora, depois de 10, 15, 30, 40 anos, querem consertar certas coisas e têm o direito a isso. Acho que a nossa atitude aqui precisa ser de uma humildade no sentido de procurar, dentro daquilo que fazemos, o respeito a isso. Muitas pessoas estão, do ponto de vista existencial, abre aspas aqui, doentes, para usar uma terminologia médica, de seus casamentos, porque não estão encontrando alternativas a não ser, bom, faliu, quebra, ou arruma, ou continua, engole e procura viver do jeito que está, não tem jeito. Não acredito pessoalmente que estejamos diante dessas duas coisas, acho que há muitas outras. Precisamos pesquisar para ver quais são essas muitas outras coisas. E acho que é o limiar de uma época, vem coisas bonitas aí, dependendo do trabalho que fizermos. Chegamos ao final da nossa aula de hoje, agora vou desligar o gravador. Vocês receberão a aula editada depois, como sempre, para poderem aprofundar os estudos com a capa das obras. Uma delas será sorteada agora. E vou desligar para a gente poder fazer o nosso bate-papo.